1 João 4, 15 a 21, e eu quero, antes da celebração da ceia, rapidinho refletir com você sobre o tema que é o slogan da nossa igreja. O slogan da nossa igreja é que só nós somos mais que uma igreja, nós somos uma família. Então, 1 João, capítulo 4, 15 a 21. Veja se tem alguém do seu lado sem Bíblia e, por favor, compartilhe aí a palavra do Senhor. Se alguém confessa publicamente que Jesus é filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. E todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém, irmãos? Algo que fiquei pensando do que compartilhar nesses 42 anos da nossa igreja, é nós pensarmos e refletirmos que nós só chegamos nesses 42 anos por causa do amor. Por causa, primeiro, do amor de Deus por nós. Não se engane, não chegamos aqui pelo nosso mérito. Não chegamos aqui pelas nossas estratégias. Chegamos aqui pela graça e pela bondade do Senhor. Pelo amor de Deus derramado em cada um de nós. Mas também o amor uns pelos outros. Só chegamos em 42 anos pelo amor que temos uns pelos outros. Igreja é algo muito engraçado. Porque pensa num lugar cheio de defeitos, pensa num lugar cheio de problemas. Se você frequentasse o meu gabinete por duas semanas, você ficaria muito assustado. Tem de tudo. Tem de tudo. Porque onde tem ser humano, tem problema. Ao mesmo tempo que a igreja é o melhor lugar do mundo. Alguém já disse que, aliás, a igreja é a esperança do mundo. Porque só a igreja tem uma mensagem que pode transformar o coração das pessoas. Então, nós só chegamos aqui porque, ao longo desses 42 anos, muitas pessoas nos serviram e ainda nos servem. Eu falei um pouquinho dos nossos voluntários. Que tempo especial nós temos vivido como igreja, nas pessoas servindo, em ver as pessoas servindo, o que leva alguém, num domingo, a chegar aqui cedo para preparar algo para a cantina, se não o amor, não tem nenhuma outra explicação. O que leva alguém a sair do aconchego da sua casa no domingo? Nós temos irmãos que moram em Betim, em Contagem, em todo lugar que você imaginar, o que leva as pessoas a acabarem de almoçar e pensar que elas precisam tomar banho, porque tem que chegar mais cedo na igreja, porque vai servir na igreja, se não é o amor uns pelos outros, só o amor pode fazer isso. Amor, irmãos, na fé cristã, sempre está ligado a uma ação. Eu estava celebrando um casamento hoje à tarde, falava isso com o pessoal lá, que amor é a palavra mais usada em nossa geração, mas a menos compreendida. Nós nem sabemos definir o que é o amor. Se eu te perguntar o que é o amor, você vai dizer assim, amor é respeito, amor é fidelidade, amor é companheirismo, amor é perdão. Mas perceba que todas essas são ações do amor, mas o que é o amor? E aí eu aprendi com um pastor muito amigo que, na verdade, amor não existe, o que existe é amar. E o amor e o amar é uma decisão que nós tomamos todos os dias. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus não amou de maneira filosófica, Deus não amou de uma maneira que nós não conseguimos compreender. Deus diz, vocês querem saber o que é o amor? E nós dizemos, sim, Senhor, nós queremos. Então tome o meu Filho para morrer no lugar de vocês, porque amor é ação, amor é movimento. E nós, irmãos, como igreja, seremos conhecidos pelo tanto que amarmos, porque nós fomos feitos para amar. Ora, olha comigo o texto de João, capítulo 13, o versículo 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês tiverem um telão de LED, não é isso? Não, é se vocês amarem uns aos outros. A nossa marca como cristãos é o amor. Feitos para amar, nós fomos. Por isso, nessa noite, de uma maneira bem rapidinha, eu queria te lembrar três verdades a respeito desse amor que 1 João está nos falando, que é o amor de Deus por nós. E a primeira verdade a respeito do amor que eu quero te ensinar é que o amor lança fora qualquer medo. Olha o versículo 15, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, o que acontece, gente? Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor e todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele, dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Essa é uma verdade poderosa do Evangelho, o amor de Deus por nós lança fora todo medo. Sabe que na nossa experiência humana, nós temos medo de Deus desde o Jardim do Éden. Quando o pecado entra no mundo, Deus faz uma pergunta que penso ser muito sarcástica. Deus pergunta para Adão o seguinte, Adão, onde você está? Eu te pergunto, você acha que Deus não sabia onde o Adão estava? É possível Deus não saber aonde o Adão estava? E aí, lá no versículo 10 de Gênesis 3, olha o que Adão responde, eu ouvi os teus passos e eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Então, desde que o pecado entra no mundo, nós agora passamos a ter medo de Deus. Nós passamos a ficar com medo, e o versículo 15 nos garante que quem confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Aquele a quem nós temos medo, se nós dissermos, Jesus, tu és o meu Salvador, Jesus, o Senhor pode entrar na minha vida. Ao invés de nós termos medo dele, o texto diz que ele vem morar em nós. É como se Deus estivesse dizendo, vocês não precisam se esconder mais. É impossível vocês se esconderem da minha graça e do meu amor. Se vocês confiarem em meu filho e no sacrifício do meu filho, eu habito em vocês. O versículo 16 nos garante que nós podemos confiar nesse amor. No versículo 18 temos a afirmação de que o amor lança fora todo medo, porque o medo pressupõe castigo. E a pergunta é, medo de quê, pastor? O versículo 17 diz que é medo do juízo final. Sabe que se a gente não tiver a nossa fé firme em Jesus Cristo, a gente tem medo da morte. A gente tem medo do juízo final, do dia em que nós vamos nos encontrar com o Senhor. Mas sabe, irmãos, que no dia em que nós nos encontrarmos com o Senhor, o que será exigido de nós é se nós praticamos o amor, porque o amor é fruto de um coração que se converteu de verdade. É impossível ser um cristão e não amar. É como se João estivesse dizendo que na fila do julgamento, a pergunta que nos será feita é se nós amamos uns aos outros e ao Senhor. O amor será o espelho que revelará se Ele está em nós e nós nele. E se amamos, não precisamos ter medo. O Deus que ama nos livra, irmãos, dos nossos medos, das nossas culpas, frustrações, e nos coloca no caminho do amor. Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz que, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vocês creem um pouco nisso aqui, né? Eu vou falar de novo. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós trocamos o medo de Deus pelo sangue de Cristo que nos convida a entrar com ousadia na presença de Deus. É por isso que todo domingo nós nos reunimos para dizer que tremenda graça, que infalível amor, por causa do sangue de Jesus que foi derramado por nós. Amém? Segunda verdade que eu queria te lembrar nessa noite é que não nos falta o exemplo. Acompanha comigo, por favor, o versículo 19. Acho que o meu está dando um probleminha aqui. Isso, muito bem. Versículo 19 nos diz, nós amamos porque o que, gente? Ele nos amou primeiro. Não se engane. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso nos remete ao Éden. Tem uma frase que é atribuída a muitos autores, mas que é uma frase que, desde que eu ouvi, eu nunca mais esqueci, aonde ela diz que antes que houvesse luz, houve cruz. Antes que Deus decidisse criar a humanidade, Deus precisou decidir nos perdoar. Porque pensa comigo, Deus sabia que Adão pecaria? Ou o pecado de Adão pegou Deus de surpresa? Então, se Deus decidiu criar a humanidade, antes de criar a humanidade, Ele precisou decidir nos perdoar. Então, antes que houvesse luz, houve cruz. Bom, talvez você diga assim, né, pastor, então é muito fácil, né, porque se Deus me ama e absolutamente nada me separa do amor de Deus, agora eu vivo a minha vida de qualquer maneira, eu vivo no pecado, eu faço o que dá na minha cabeça. Não. Porque o que João está dizendo é, espera, nós não vivemos pecando, sabe por quê? Porque nós amamos a Deus. E se nós amamos a Deus, nós queremos agradar ao Senhor. E João faz questão de nos dizer que, na verdade, foi Ele que nos amou primeiro. O nosso amor, na verdade, é uma cópia do amor de Deus. Ele nos amou primeiro. É muito interessante que, quando nós pensamos em Deus como aquele que nos ama primeiro, eu penso na ideia de uma ducha. Você já tomou assim, uma ducha bem gostosa, assim, bem geladinha, num dia que estava muito calor? Então, o amor de Deus é essa ducha geladona bem gostosa. Mas eu estou falando daquela ducha caprichada. Você já foi na casa de alguém que você foi tomar banho e aquele chuveiro que cai um pingo aqui e um pingo aqui? Ô, gente, volta para casa de vocês hoje, dá uma olhadinha no chuveiro. Porque é muito triste você tomar um banho num chuveiro desse. Qualquer coisa, compra aquelas agulhinhas de desentupir fogão. Arranca lá e dá um... tira o lodozinho, alguma coisa assim. Porque bom mesmo é a duchona. E sabe que o amor de Deus é como essa ducha que você toma. E você entra debaixo dessa ducha e você é encharcado por essa água. E a partir do momento que você é encharcado por essa água, aí sim você pode compartilhar esse amor. É Ele que nos amou primeiro. Éramos, irmãos, todos dignos da ira de Deus, mas Deus, por meio de Jesus, nos tirou essa culpa. E será, irmãos, que nós temos seguido o exemplo de Deus? Será que nós temos buscado amar porque Ele nos amou primeiro? Será que nós somos amorosos em nossas ações? Será que nós somos amorosos em nossos discursos? Nós precisamos, irmãos, constantemente estar ligados à fonte que é Jesus, que é a fonte de todo amor. Olha o que João 15, 5 E o versículo 9 nos ensina: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá o quê, gente? Muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vamos ler juntos o versículo 9? Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Como eu queria que você prestasse muita atenção nessa expressão. Como o Pai me amou, eu os amei. Jesus está dizendo, como o Pai me amou, eu estou amando você. Imagina o quanto Deus amou o seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo está dizendo, como Ele me amou, eu amo vocês e agora vocês precisam permanecer no meu amor. E quando nós permanecemos no amor de Cristo, nós conseguimos compartilhar esse amor. Irmãos, nós somos indesculpáveis, porque não nos faltou o exemplo. Nenhum de nós vai poder chegar no dia do juízo final e dizer, Senhor, eu não amei porque eu não sabia que tinha que amar. Nós somos indesculpáveis. Porque nós servimos a um Deus que é uma fonte de amor e que está constantemente acessível a todos nós. Amém? Terceira verdade que eu quero te ensinar nessa noite a respeito do amor é que amar a Deus é amar pessoas. Versículo 20, se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o versículo 21 diz, e ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ama também a seu irmão. É muito interessante como que muitas pessoas desassociam amar a Deus de amar uma pessoa. Ela diz, olha, amar a Deus eu até amo, agora o fulano não dá não. O fulano é fumo. Eu até amo a Deus, mas a ciclana lá não está dando não. Mas nós, irmãos, aprendemos com João que nós devemos amar a todos por pelo menos dois motivos. Primeiro, porque Deus criou todos os seres humanos à sua imagem e semelhança. Dá uma olhadinha aí para o seu lado. Essa pessoa aí. Se for sua esposa, ou seu filho, alguma coisa assim, pode fazer um elogio aí que eu deixo. Diga, você é muito linda, ou você é muito lindo. Então, essa pessoa, vou terminar o culto rapidinho para vocês irem embora para casa, viu? Mas essa pessoa que está do seu lado é a imagem e semelhança de Deus. Não há nada no mundo, absolutamente nada no mundo, que Deus ame mais do que essa pessoa que está do seu lado. Todos os seres humanos são a imagem e semelhança de Deus. Por isso nós devemos amá-lo. E segundo, nós devemos amar pelo versículo 21, porque é um mandamento. É como se Deus dissesse, você vai amar porque eu estou mandando. Ah, senhor, mas eu acho ruim. Mas você vai obedecer a si mesmo. Sua mãe já falou isso com você? Você disse para sua mãe, senhor, eu não concordo. Ela disse, mas você vai fazer a si mesmo. Então é isso, né? É um mandamento. Né? Quando Jesus resumiu a lei e os profetas, ele resume como a prática do amor e ao próximo, Mateus 22, 37 a 40. Irmãos, não adianta fazer atos de amor a Deus se na sua vida prevalece o ódio. Não adianta tocar na sua igreja se nas suas redes sociais sobra intolerância, ofensa e desprezo. Não adianta ter um ministério na sua igreja se não é capaz de pedir perdão e resolver uma questão com o seu irmão. O pastor Ed René diz uma coisa muito interessante. Ele diz que a igreja é a roupa que Deus veste. Muito interessante isso. A igreja é a roupa que Deus veste. Faz muito sentido. Porque nós falamos muito a respeito de Deus, mas pense como um não cristão. A pergunta é, onde está Deus? Onde está Deus? Aí você diz assim, não, Deus é Espírito. Aí se você for muito crente, você já lança o João 4, né? E é necessário que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Mas Espírito? Quem não é crente não entende essa linguagem. O que é isso? Deus é Espírito. Ele é o quê? Um fantasma? Ele é... Aí a gente já embananou e já não consegue explicar mais. É muito interessante que o que o Ed está dizendo é o seguinte, as pessoas estão procurando onde está Deus. Aí a igreja se levanta e diz assim: Deus está aqui. Deus está nesse templo? Não, não, Deus está aqui. Deus está aí. Deus está em nós. Porque nós somos a roupa que Deus veste. Nós somos a expressão ao mundo de que Deus é real. De que Jesus de fato transforma a vida de uma família, que Jesus de fato transforma a vida de uma pessoa. E eu não posso deixar de te perguntar nessa noite: como você tem apresentado Deus? Porque uma coisa é fato, as pessoas não veem Deus, as pessoas veem você. E que roupa você apresenta? Como é que você mostra às pessoas que Deus é? Deus lança, irmãos, fora o medo do juízo final, mas também Deus lança fora o medo de amar. Por isso eu quero nessa noite que você pense e reflita em três coisas. Primeiro, que você pare de se relacionar com Deus por medo. Você que me escuta nessa noite, você não precisa ter medo de Deus. Não sei qual é o seu passado, não sei qual é a sua história, mas você não precisa ter medo de Deus e você não precisa se relacionar com Deus por medo. Mas uma segunda coisa que eu queria que você pensasse é que você conecte-se na fonte de amor, que é Cristo. Você não consegue amar por você mesmo. O pastor Daniel Ventura dizia que dentro de nós habita uma besta fera. Quem lembra disso? Ô, irmão, você não imagina o tanto que você é ruim. Essa semana, pode vir, eu acompanhei, pelas reportagens, o caso da Bárbara. Só de falar, você já mexe na cadeira, né? E eu fiquei pensando, que tipo de ser humano é capaz de fazer uma coisa dessa? E eu pensei, se é com o meu filho, eu mato no dente. E mato mesmo. Se é com o filho da gente? Falei isso, mas depois me pus a pensar, como é que eu sou ruim também? Porque eu também sou capaz de matar alguém no dente. Então, talvez o que me separa dessa pessoa foi a graça de Jesus que me alcançou. Porque fora de Jesus não tem amor, irmãos. Fora de Jesus tem ódio. Fora de Jesus tem vingança. Fora de Jesus tem falta de perdão. Fora de Jesus tem falta de graça. Se nós não nos conectarmos à fonte que é Jesus, não dá. Mas uma terceira coisa que eu queria que você pensasse e praticasse é que você decida amar pessoas. E vou te falar, hein, amar pessoas dá um trabalho. Tem hora que amar a gente dá uma preguiça. Você já teve preguiça de amar a gente? Você fala assim, ah, o cachorrinho é tão gostoso, né? O cachorrinho não faz mal para ninguém. Mas é mandamento, irmãos, nós não temos escolha, nós só podemos viver amando. Bom, se é que somos seguidores de Jesus Cristo. E sabe que hoje celebramos a ceia do Senhor, e é isso que nós celebramos na mesa do Senhor, um amor que lançou fora o nosso medo. Amém, gente? Amém. Nós não temos mais medo de chegar diante da mesa do Senhor. Porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós não temos mais medo de Deus, não. Nós temos contrição. Nós temos respeito. Nós temos reverência. Mas medo, não. Por uma razão muito simples, Jesus é afetuoso. Irmãos, essa é a mensagem do Evangelho. Jesus é uma pessoa. Jesus não é conceito filosófico. Jesus não é um espírito que está por aí. Isso é pensamento grego. Jesus é uma pessoa que se relaciona comigo e com você. Quando você ora, Ele te escuta. Quando você chora, Ele enxuga suas lágrimas. Quando você não tem mais forças, Ele diz, eu estou contigo. E quando nós abrimos o nosso coração a Jesus, Ele entra em nossa casa, Ele se assenta conosco. E acontece algo muito interessante, quando Ele entra em nossa casa, quando Ele ceia conosco, Ele parte o pão, o nosso coração queima, e nós dizemos, algo diferente está acontecendo no meu coração. Bom, é isso que nós vamos cantar enquanto você recebe o cálice e o pão. Ele entrou em casa. Ele está à mesa. Ele nos observa. Ele sabe que nós o esperávamos. E quando Ele parte o pão, os nossos corações queimam de amor. Eu oro para que o seu coração queime de amor nessa noite. Para que você seja capaz de amar outras pessoas. Irmãos, o que vai definir se nós vamos continuar por mais 40 anos, 100 anos, é se nós continuarmos amando.